Opa, hoje é segunda-feira, dia 16 de novembro de 2015 e eu tô aqui, claro, no Cocatec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. No episódio de hoje, iPhone 6S no Brasil, iPad Mini 4 também chegou aqui no Brasil, reconhecimento de emoções e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias, Cocatec. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Tragédia o que aconteceu na última sexta-feira, uma sexta-feira negra. E eu ouvi muita baboseira no final de semana. Eu ouvi muita gente se posicionando de maneira bem questionável. O que aconteceu em Mariana não foi algo planejado. Algo, de repente, você pode dizer previsto, porque se for confirmado a propina, negligência, você vai negligenciando, uma hora ia romper. Mas ninguém faria isso de maneira deliberada, pra matar pessoas, um ecossistema, enfim, tudo, toda essa tragédia que aconteceu no Rio Doce. O que aconteceu na França é o oposto. O que aconteceu na França foi deliberado. Eu não gosto de chamar de maldade, porque se a Alemanha tivesse ganho a guerra, a gente viveria uma outra realidade. E assim também, se outras guerras tivessem tido resultados diferentes, talvez nós fôssemos muçulmanos. Eu não gosto de maldade, porque eu acho que a gente também tem a nossa parte de responsabilidade, a gente também tem os nossos pecados, vamos ser honestos. E o que eu vi na França, o que eu vejo do Estado Islâmico, é uma incapacidade de diálogo. Eu não concordo com o seu estilo de vida, eu não concordo com a maneira que você faz as coisas, então vou espalhar o terror. Você é cristão? Morre. Você é homossexual? Morre. E tantos outros casos. Na nossa história, como Ocidente, como cristianismo, temos a Inquisição. Enfim, se você precisa escolher entre um ou outro, se você tem um coração, uma coisa é ter dinheiro, né? Às vezes você não tem dinheiro para ajudar nenhum nem outro. Às vezes você tem condições de ajudar ou só um. Ou mais... Como é que você vai ajudar na França? Você vai, de repente, enviar dinheiro, financiar um pouco, dar uma ajuda aos refugiados? Pode ser, mas será que você não pode dar um litro d'água para Mariana ou para, né, toda aquela região que foi afetada? Será que não é mais próximo? Será que você, que diz que o governo tem que se meter cada vez menos nas coisas da sociedade, será que, né, quando acontece algo assim, será que não é você que tem que ajudar? Não é você que tem que colaborar? O que, que você ajudou? Talvez você tenha ajudado, talvez até você não saiba, mas nesse domingo, a prefeitura de Mariana congelou as doações. Ela falou: vamos dar uma pausa, deixa eu ver se o que tá aqui já tá suficiente, se atende todo mundo pra não estragar as coisas, de tanta doação que foram recebidas. Claro, isso é pra Mariana, você tem toda uma região. Mas ok, né? Conseguimos ajudar um pouquinho. Agora, você de fato tem o coração tão grande pra poder ter que escolher: ó, não, eu vou me condoer, eu vou sentir compaixão só por um e não pelo outro. Eu não consigo sentir compaixão por dois. Ah, eu tenho aqui dois filhos, mas é tipo assim. Sim, eu gosto só desse aqui. Eu não tenho condições de amar o outro. Claro, vamos cobrar do governo, vamos cobrar da empresa, vamos exigir as investigações. Mas também pega um litro d'água, vê na sua cidade onde tem posto de coleta de água. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem um posto ali na Rua do Matoso, ali na Tijuca. Me ajuda, vai. E também, se quiser, troca a foto do avatar por Brasil, por França, pelo que você quiser. Mas se você só tem capacidade de se condoer, sentir compaixão apenas por aqueles que sofreram uma ou outra tragédia, você tem um coração minúsculo.
Notícias. Notícias. Cocatec.
Continuando a atualização do iPhone 6S aqui no Brasil, zero fila. Tinha ali algumas pessoas ali, umas 10 pessoas na fila na hora que abriu a loja da Apple, seja no Rio, seja em São Paulo. Eu perguntei na sexta-feira, né, por que isso estava acontecendo e, em resumo, é a sensação de crise. As pessoas estão pouco confortáveis em gastar R$4.000. Ainda assim, teve gente que comprou. Eu vi diversas fotos de iPhone 6S comprados aqui no Brasil. Um imposto absurdo de caro, algo em torno de 55%. Ah, Coca, é muito imposto. É muito imposto, mas é assim pra todo mundo. Nós pagamos muito imposto em tudo. Tira uma ou outra isenção e é esse tantão de imposto que a gente paga. Mesmo se você vender o seu modelo antigo, vamos supor que seja um iPhone 6, você vai ter que descer R$1.000, R$1.500 pra pegar o 6S. Tudo bem, talvez fosse o mesmo valor que você tivesse que desembolsar pra saltar de um Moto X segunda geração, que no ano passado tava saindo ali. Pegou na Black Friday, sei lá, R$1.100, mas que vai vender por quanto agora? Quanto é que tá valendo o Moto X? E você pegar o Moto X, entre aspas, equivalente ao do ano passado, pegar o Moto X de terceira geração, não vai ser o de R$1.500. Tudo bem, não precisa ser o Force de R$3.000 e varado, mas seria algo ali na casa de R$2.500. Ok, vai ter um descontinho ali, uma coisinha, mas acaba sendo aí R$1.000, R$1.500 que você vai ter que descer para atualizar o aparelho. Foi-se o tempo que o Moto X oferecia um belo custo-benefício. Agora fica a cargo do Moto G. Aliás, sexta-feira chegou mais um Moto G, o Moto G Turbo. Pelo próprio nome, você já saca que ele é mais potente, vem com octa-core Snapdragon 615 de 1.7 GHz. É o mesmo do Moto X Play de R$1.500. Tem o IP67, a proteção de água e poeira. Vem com o recarregador Turbo Power para recarga mais rápida. E nas demais configurações é um Moto G. 5 polegadas de tela, resolução HD 1280x720 e vem com 2 GB de RAM, a mesma quantidade do Moto G top de linha, que sai por uns R$1.100. Falando de preço, uma coisa que eu esqueci de citar do iPhone 6S é a questão do Claro Up, aquele programa da Claro que você paga um tipo leasing, você paga uma parcela todo mês e pode trocar de aparelho, inclusive ele é segurado. A parcela desse ano, R$130. O que a gente pode comentar de tretas? O Uber parece que vai ser regularizado no Distrito Federal. Ao menos uma proposta executiva vai ser encaminhada à Câmara Legislativa. Nela consta que precisa fazer um seguro de acidentes pessoais, precisa emitir nota eletrônica depois da corrida. Tomara que passe. Uber que agora tem um novo serviço, Uber Pet. Você solicita, eu quero um Uber Pet, vai ter uma manta para você levar o seu pet, seu gato, levar o seu cachorro. Muito bem-vindo. Um dado que eu achei curioso e... e como a coisa é pegadinha, né? Como se a gente não tá atento, a gente cai fácil. O Pornhub disse que quando saiu o Fallout, no dia que saiu o Fallout 4, o tráfego caiu 10%. E aí, automaticamente, você pensa, essa galera de videogame é um bando de... E bom, vamos combinar, 90% que, né, não continuou lá. Talvez até os gamers sejam os que mais acessam, mas certamente tem gente de todo tipo. Se ocorresse qualquer evento global, sei lá, um UFC, o jogo da seleção, Olimpíadas, esses eventos que atraem muita atenção, certamente também vai ter uma queda nos acessos do Pornhub, né? Então nada de associar uma coisa a outra. Outra coisa que também aconteceu foi um carro autônomo do Google que tomou multa. Quer dizer, não tomou multa, o guarda mandou parar, sabe por quê? Porque tava muito lento. E aí o cara que tava fazendo o monitoramento do carro, né, parou e tal, explicou pro guarda, não, isso aqui é um veículo autônomo, a gente tem permissão aqui na Califórnia, nessas estradas aqui de velocidade mínima de 35 milhas por hora, que a gente pode trafegar a 25 milhas por hora. Então não aconteceu nada com o carro do Google, ele não tomou multa nada, o policial sim, parou, mas parou porque tinha que parar. Nada fora do normal. Vocês lembram, um tempo atrás, isso deve ter coisa de um ano, que uma universidade americana, a Carnegie Mellon, ia falar sobre o anonimato do Tor, que é a ferramenta usada para navegar na Deep Web? Pois bem, esse painel foi cancelado. E aí, a coisa ficou, mas por quê? Porque agora acredita-se que a universidade ela tenha recebido US$1 milhão do FBI para atacar, digamos, a Deep Web, para conseguir rastrear os IPs, identificar os criminosos que fazem uso dessa rede. E teria sido assim, com a ajuda da universidade, que derrubaram a segunda versão do Silk Road, a maior loja virtual da Deep Web. Falando ainda de segurança, você já ouviu falar de uma rede chamada Silverpush? O que faz essa Silverpush? É para rastrear, olha que coisa. É uma rede, você faz um aplicativo e coloca a API do Silverpush no seu aplicativo, é para Android. E aí tá passando um comercial de televisão, no comercial vão inserir um ultrassom que você não vai ouvir, mas o seu smartphone vai ouvir. O aplicativo, ele abre o microfone e fica captando o que tá acontecendo, e quando ele identificar esse ultrassom, opa, peraí, vão conseguir te rastrear. Vão, por exemplo, dizer, olha, ele viu esse anúncio e foi fazer uma pesquisa na internet buscando mais informações. Isso é extremamente questionável, principalmente porque ninguém fala nada sobre isso, não é uma prática explícita. Hoje o Silverpush é usado em 67 aplicativos, que chega a monitorar 18 milhões de smartphones. Isso lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o Ministério Público Federal disse que o internet.org fere o marco civil. Basicamente, disse que isso não é internet.org porcaria nenhuma. Isso aí é propaganda do Facebook. Porque você vai ficar pensando que a internet é, na verdade, só o Facebook. Então, vamos ver o que vai acontecer. E sobre aquela treta que eu comentei na sexta-feira dos jovens negros que foram expulsos de uma Apple Store em Melbourne, na Austrália, porque eles poderiam roubar alguma coisa, o segurança estava preocupado, aí o gerente foi lá e expulsou os seis, lembrou? Pois bem, o Tim Cook se pronunciou sobre o caso, e bem legal a postura do Tim Cook, porque, via de regra, ele poderia chegar e falar, ó, galera, desculpa, isso não vai mais acontecer. Até porque já houve pedido de desculpas, o gerente já foi lá, até a escola, a gerente, na verdade, foi até a escola onde estudam esses jovens, dizendo que todo mundo é bem-vindo, ou seja, tudo dentro dos conformes. Mas o Tim Cook ainda foi mais além, falou, olha, eu acredito que esse incidente foi algo isolado, não é um problema crônico, amplo das nossas lojas. A gente vai usar esse momento como uma oportunidade para aprender e crescer. Todas as equipes de líderes de todas as lojas do mundo, começando pela Austrália, vão atualizar seus treinamentos de inclusão e envolvimento com o cliente. Claro que esses são conceitos e práticas que todos eles já conhecem bem, mas que podem sempre, claro, ser relembrados. Excelente postura do Tim Cook. E na sexta-feira 13 não foi só a estreia do iPhone 6S aqui no Brasil. O iPad Mini 4 também chegou. O modelo de entrada, o Wi-Fi 16 GB, sai por R$3.250. Tira ali os 10%, vai sair por R$2.900. O step é alto, o step é de R$700. Reais. O modelo de 64 GB sai por R$3.950. O de 128, R$4.650. Já o modelo Wi-Fi mais celular, 16 GB, R$4.300. R$300. Por R$700 a mais, você pega o de 64 por R$5.000 e outros R$700, você pega o iPad Mini 4 Wi-Fi mais celular de 128 GB por R$5.700. Se você der uma olhadinha no preço, você vai ver que ele está bem próximo do iPad Air 2. O de entrada, iPad Air 2, R$3.400, né? R$3.400 num, R$3.250 no outro. E a diferença, né? 2 polegadas de tela, 1.8. Para ser mais preciso. E isso é no de entrada, porque o de 64 GB, o próximo step, que no iPad Mini 4 R$700, no iPad Air 2 é de R$300. Ou seja, o de 64 GB, iPad Air 2 64 GB, é o mesmo hardware entre o Mini 4 e o... é igualzinho, só tem mais tela. O iPad Air 2 está saindo por R$3.700. O iPad Mini 4 novo está saindo por R$250 a mais. Está saindo por R$3.950. Vamos pegar o top de linha, que fica mais gritante. O 128 GB Wi-Fi mais celular, iPad Air 2, sai por R$4.500. Já o iPad Mini 4 sai por R$5.700, R$1.200 a mais. Já entendeu o que significa, né? Significa que vem aumento aí de iPad Air, se prepara. Ficou assustado com aquele preço de iPad Pro, R$10.000, caro pra caramba? Não, não precisa ficar assustado não, agora você tem um Mini 4 de R$5.000, a gente... estou falando o topo de linha. Você tem um Mini 4 de R$5.000, pega um iPad Air 2 por R$7.000 e um iPad Pro por R$10.000 de entrada, R$3.300 ali do Mini 4, coloca ali uns 5 pro iPad Air 2 e 7 pro iPad Pro. Se prepara que tá com um cheiro forte de aumento de iPad Air, já. Que triste, né? Era vantajoso você comprar iPad aqui no Brasil e agora, né, tá como os demais produtos. Como chegou o iPad Pro lá fora semana passada, a Apple criou uma seção em destaque dos aplicativos para iPad Pro. Isso lá nos Estados Unidos, nos países com iPad Pro. Aqui no Brasil, a Apple disponibilizou duas páginas associadas ao 6S. Grandes jogos para o 6S e grandes aplicativos para o 6S. Nem não vi nada demais. Os jogos são jogos velhos, que são jogos bons, não se trata disso. São jogos bacanas, mas jogos que já existiam, que talvez rodem mais rápido, que talvez façam uso melhor do iPhone 6S. Já na parte de aplicativos também não vi nenhuma novidade. São aplicativos que já existiam, só que sim, fazendo uso de 3D Touch, fazendo uso dos novos recursos do iPhone. Ainda aqui no Brasil, a Apple veiculou um comercial do iPhone 6S dublado, mas uma dublagem simples, não tem a voz de nenhum famoso. O que mais que a gente pode comentar? Ah, essa eu gostei. Tinha um teste que você fazia para mostrar o quanto era ruim o mecanismo de busca da App Store. Você digitava Twitter, porque, né, eu quero Twitter, eu quero os clientes de Twitter. Faz super sentido. Só que a busca retornava tudo aquilo que se integrava ao Twitter. Aplicativos de fotos, aplicativos... qualquer aplicativo que de alguma maneira tivesse um compartilhamento via Twitter aparecia. Agora isso foi corrigido. A Apple fez melhorias no seu algoritmo de tal maneira que agora você coloca Twitter e sim, finalmente vê os clientes para Twitter. Vamos ver qual é o impacto que a gente tem para os desenvolvedores, porque esse novo algoritmo leva em consideração a essência do aplicativo. Fica mais fácil de você perceber essa mudança na questão do Twitter, mas afeta toda a loja. Falando de Apple Watch, rolou um papinho de que a Quanta estaria trabalhando na segunda versão do relógio, que sairia no meio de 2016. Não acho que a primeira versão esteja obsoleta nem nada disso, mas sim, tô curioso para ver como será essa segunda versão. No dia 30 de novembro, o Beats Music fecha as portas. A Apple disse: pode migrar, abandona o Beats Music, vem pro Apple Music. E a galera que tem Sonos, que é um hardware que tem Beats Music embutido, ainda não tem Apple Music pro Sonos. Mas não tem jeito. Migra e depois as suas playlists, músicas, tudo aquilo que você tinha no Beats Music vai aparecer no Apple Music. Aqui no Brasil, a caixa de som Beats Pio Plus foi homologada pela Anatel. Ainda sobre música, uma coisa legal. Tem um tweak no jailbreak que isso era no iOS 7, que era o Articom. Tava tocando uma música, ele trocava o ícone do aplicativo de músicas pro ícone do artista. Só que ele ficou congeladão, parado lá no iOS 7, não funciona no iOS 9 e fizeram um novo, agora o Cairo, que funciona no iOS 9 e faz a mesma coisa, né? Troca o ícone, só que funciona também com outros serviços de streaming. Funciona, por exemplo, com o Spotify. Spotify que começou aqui no Brasil a aceitar boleto bancário. Outra coisa também para citar, já que a gente tá falando de atualização, o Snapchat agora conta com as lentes pagas. Lente, não confunde com filtro. Filtro, você tira uma foto dentro do Snapchat, aí você faz aquele swipe lateral e você vai colocando filtros, trocando os filtros. Já no caso das lentes, funciona na hora que você está tirando a foto. Só funciona com selfie. Você ativa a câmera frontal e aí você toca na tela. Sabe quando você está ajustando o foco? Você toca na tela ali, só que mantém pressionado ali um segundinho e vai ativar as lentes. Tem que ter um rosto na tela. Ele vai identificar o rosto e vai fazer o efeitinho da lente. Aí você vai trocando. Tem algumas que são gratuitas e tem agora as pagas. O que é mais? O Hyperlapse da Microsoft chegou no Mac, $50, mas é o Pro. Fez aquele vídeo, quer fazer o Hyperlapse? Você agora conta com a versão para Mac. De Google, o Playbooks foi atualizado para melhorar a experiência de leitura. O Local Guides, acho que isso está disponível também aqui no Brasil. O Local Guide é um programa dos mapas, onde basicamente você tira fotinho, você mostra algum detalhe do mapa, ou escreve comentários, corrige alguma informação, você vai ganhando pontos, e aí você pode levar até 1 TB no Google Drive. Para te dar uma ideia, e se você escrever uns 200 reviews, você leva 1 TB no Google Drive. O que mais que a gente pode falar de Google? O Android vai ganhar novos gestos, vai ganhar suporte ao alto-falante, isso no 1.4. Já a questão do alto-falante, a gente já tem relógios com alto-falante, e tem a questão da ligação também, já que ele vai ficar completamente independente do celular, vai ter a sua própria conexão, então logo precisa de um alto-falante para comunicação. Outra coisa legal da Microsoft é o Project Oxford, que identifica emoções em fotos. A gente já tem reconhecimento de emoções na voz. E aí, com isso, por exemplo, eu posso direcionar, no caso de teleatendimento, você para um funcionário mais experiente. Se identifica que existe um estresse, um descontentamento na sua voz. E com o Oxford, isso vai para imagem. De tal maneira, imagina um robô que está interagindo com você, ou algum totem, você entra numa loja... Enfim, algo interagindo com você, eu abro a câmera e consigo, através das suas feições, saber se você está surpreso, se você está feliz, se você está triste, se você está zangado, se você está com medo. E assim eu posso mudar o comportamento. Isso é bem legal. É mais do que, eu quero todas as fotos onde eu estou feliz. O que também é bacana, também é legal. Mas as possibilidades são bem maiores. O que mais que a gente pode falar de Microsoft? Comentei semana passada que veio a primeira atualização do Windows 10. Basicamente, aquilo que não estava pronto na primeira versão versão está disponível agora nessa atualização. O Microsoft Edge do browser, Skype, Cortana, atualizações na interface. Tá ficando maduro o danado. Numa entrevista, o Tim Cook falou de novo, ó, a gente não tá querendo juntar o iPad com o notebook, não tem nenhum plano. E dá para super entender isso. Mais pessoas estão comentando que o iPad Pro pode ser mais. Já estão até pedindo um Xcode pro iPad Pro. Tem a questão da falha da Mac App Store. Rolou aí uma celeumazinha. Mas amanhã eu falo sobre isso. Nos comentários tem coisas bem legais. Amanhã eu falo sobre isso. O que mais de Microsoft? Semana passada, na quarta-feira, ela lançou uma plataforma para baratear os testes com Bitcoin. Na verdade, hoje se chega num consenso que o grande barato do Bitcoin não é o Bitcoin em si, mas a questão do blockchain. A questão de você traquear, você ter um banco de dados, ter um histórico da transação, como se fosse, por exemplo, um registro de imóveis. Ah, não, esse imóvel aqui era de fulano, depois foi para Beltrano. Você tem toda a transação e você é praticamente irraqueável. Você tem um banco de dados de, digamos, acesso público, todo mundo vai lá, consulta e não pode ser hackeado, pelo menos matematicamente. Pode ser, pode, com muito poder computacional, na prática é que nem em criptografia. E isso é muito legal, por exemplo, para os bancos, porque o seu extrato é exatamente um blockchain. Então hoje aí rola um papinho de que esse tipo de informação passaria a ser armazenado em formato blockchain, num formato semelhante a das transações bitcoins. E, para finalizar, Apple Pay chega no Canadá no dia 17 de novembro, amanhã, com o American Express. Eu, sinceramente, não sei se o American Express é forte no Canadá, porque parece uma coisa meio na correria, né? Cadê o Mastercard, Visa, cadê os bancos? Não sei, parece que, de repente, os bancos ficaram ali meio de jogo duro, Apple jogou, Amex, vem cá, vamos fazer negócio, deixa esses caras para lá.
Aplicativos. Coca-Tech.
A primeira dica de aplicativo é para Mac, é o Battery Saver do Matheus Rodrigues. Basicamente, ele coloca um lembretinho, ó, você quer ser avisado quando a sua bateria tiver 1%, 2%, isso do Mac, 5, 10, quando é que você quer ser avisado para recarregar a bateria? Aplicativo bem simples, aliás, fica como uma dica pro Matheus. Poderia também colocar um opcional de teto, ou seja, eu quero fazer aquele ciclo de 80-20, chegou em 80%, eu tiro da energia, chegou a 20%, eu inicio a carga. Existem algumas escolas que defendem que esse ciclo aumentaria a vida útil da bateria exatamente porque quando você chega no 80, fica mais difícil de carregar, a bateria começa a esquentar e quando aquece, reduz a vida útil. E é verdade? Bom, aí já é uma outra história. Eu tenho dois promo codes, o Matheus disponibilizou alguns promo codes e eu vou no canal do Telegram. Hoje, pela manhã, 9 horas da manhã, eu publico no canal do Telegram os promo codes do Battery Saver. Eu tenho uma confissão a fazer. Eu achava uma bobeira o tal do Live Photo. Falei, uma bobeira, né? Quem é que vai ficar ali? Só que eu não sei por que raios eu deixei aquilo ativo. Fui tirando foto. E, na verdade, todas elas com o Live Photo. E foi quinta-feira ou sexta-feira. Como vocês sabem, eu pego algumas fotos, tiro algumas fotos que são importantes, que são uma espécie de marco pra mim. Então, não ficam na minha... Quer dizer, ficam também na minha biblioteca de fotos, mas eu separo, coloco num caderno específico do meu Evernote como um lembrete. Olha, que legal isso aqui. Esse dia foi especial, quase como se fosse uma espécie de diário. Então tem lá um, como eu sou visual, funciona bem pra mim como um gatilho pra acessar aquela memória. E eu fui colocar uma dessas fotos no Evernote e me veio aquele pensamento, não, peraí, mas se eu colocar aqui, eu vou perder o Live Photo. Eu vou perder a animação. E aí que eu me toquei que eu fiquei viciado nesse tal de Live Photo. Porque tem uma coisa legal do Live Photo, que ele não é um vídeo, ele é uma foto, ele é um instantâneo que você tira, você compartilha como se fosse foto, você manda por e-mail de alguém, é como se fosse uma foto. O sistema encapsula como se fosse uma foto. Você acaba que, né, nem percebe. Só que tem um lance aí. O fato de ter aquela animação, o fato de abrir um microfone, de pegar o que tá acontecendo no ambiente, acaba capturando muito bem o momento. Isso é uma coisa bem curiosa. Às vezes, para você captar o momento, você acaba interrompendo o momento. E às vezes você não capta bem o momento. Você não consegue captar a essência daquele momento. Você captura um detalhe, mas qual era o ambiente, o que estava tocando, qual era a música. Tinha muita gente, muito barulho, estava silencioso. É uma bobeira, eu sei, mas me encantou. É aquele tipo de coisa que você precisa usar, né? E aí você acaba, né, se convencendo. Queimei a língua, achei que o Live Photo ia ser uma bela de uma bobeira e a tal da bobeira acabou me ganhando. E aí vem um problema, como é que a gente vai gerenciar isso? Como é que eu vou mandar o meu Live Photo pro Evernote? É um problema. Talvez mandar como GIF, talvez como vídeo, não sei, ainda não me decidi. Mas um aplicativo que eu tenho usado é o Alive, da própria empresa que faz o Dispatch, a Clean Shaven Apps. E o aplicativo bem legal, ele mostra um painel com todas as suas Live Fotos, fica ali, acho que são 12, 4x3, e você vê todas elas, opa, isso aqui tá legal, aí você pode até fazer um mosaico, você seleciona duas, três, faz um mosaico, exporta como GIF, exporta como vídeo, ou então se quiser só a foto, ele faz pra você. Ou você seleciona um e ele vai fazer, pegar aquele um e transformar num vídeo, ou então transformar num GIF animado. Você pode até selecionar o tamanho do GIF, ele vai brincar um pouco com isso pra não ficar muito gigante. O que eu mais gostei do Alive é o fato desse painel animado mostrando todos os Live Fotos. Também mostra os vídeos e você pode fazer o mesmo processo de converter pra GIF, extrair uma foto. Agora, o que você não vai conseguir é fazer com que esse vídeo se torne uma Live Foto. E esse GIF animado ou esse vídeo vai ficar no máximo com 5 segundos. Não acho que esse seja o ponto forte do aplicativo. Legal é de fato o Live Foto. O Live Foto é uma coisa que acaba transformando cada foto numa espécie de vídeo, né? Você pode pensar um pouco dessa maneira. Eu gostei, tô curtindo. Isso é o que importa. Queimei a língua, portanto, a dica de aplicativo hoje, o Alive, gratuito. Nesse caso, quando você exporta, fica uma marca d'água. Para você retirar essa marca d'água, você faz um in-app, você faz uma atualização pro. Tem anúncio também no aplicativo. E aí, quando você faz esse pro, esse in-app, você também retira a propaganda. O in-app custa $2. O link do Alive tá aqui nas notas desse episódio e você baixa lá na App Store.
Comentários. Coca-Tech.
Circulou uma lista aí com os 20 aplicativos mais caros da App Store. E eu queria fazer aqui alguns comentários. Primeiro, o preço máximo de aplicativo que você tem na App Store é de $999. Portanto, o aplicativo mais caro que circulou nessa lista, de $1,200, não existe. Na verdade, o preço está em dólares canadenses. Shillings, eu acho, esqueci o nome. Aonde, enfim, 1199,99 dinheiros canadenses equivalem a $999.99 americanos. Esse aplicativo é o iVIP, que é uma rede social de milionários. Eu, infelizmente, não vou poder contar pra você que não é milionário como funciona essa rede. É segredo. Outro aplicativo que aparece na lista é o Ignition. O Ignition é do LogMeIn. Isso choca muitas pessoas. Caramba, peraí, tem uma versão gratuita do LogMeIn. Por que que tá aí a $1,000 arredondando? A questão é o seguinte. Eu tenho esse aplicativo, aliás. Paguei nele, acho que $10, alguma coisa assim. Lá no início, há muito tempo atrás. E pra ele não sair da loja, o LogMeIn não quis retirar o aplicativo na loja. O que que ele fez? Deixou na loja e aumentou o preço de propósito pra ninguém comprar. E até coloca no descritivo. Olha, essa aqui é a última atualização. Não vai ter mais nenhuma atualização, tal, tal, tal. Ou seja, tem um histórico. No caso do LogMeIn, é pra você comprar a versão gratuita. Tá ali apenas pra manter a compatibilidade, pra você receber as atualizações. Se saísse da loja, você conseguiria fazer o download posterior. Basta você ir no histórico de comprados. Mas foi a decisão que o LogMeIn fez. E os demais aplicativos de $1,000, eu não conheço a história. Só pra a nível de informação, a matriz de preço, né, esse é o nome. Você diz, ó, esse aplicativo aqui, ele tá na camada zero. Ou seja, ele é totalmente gratuito. Ah, esse aplicativo aqui tá na camada de preço 1. Significa que vai custar 99 centavos de dólar e o equivalente em diversos outros países. Por exemplo, no Canadá vai custar 1,19. No Japão, 120. Na China, 6. E assim sucessivamente. Tem a camada 2, de $2. E assim vai até a camada de 50, de $50. A partir dali, você tem um step de $5. Ou seja, pula de $49,99 para $54,99. Depois, $59,99. Arredondando, né? 65, 70, 75 e vai até 100. A partir de 100, o step passa a ser de 10. 110, 120, 130. Eu acho que especificamente nessa faixa de 100, você tem 125 e 175 também. Eu lembro de já ter visto alguma coisa assim. Passou de 300, o step é de $50. Ou seja, 300, 350, 400, 450. E a partir de 500, o step é de 100 dólares. 600, 700, 800, até chegar a 1.000 dólares ou 999, deve dar algo em torno de 100 camadas a nível de informação. Mas voltando à lista de aplicativos, os demais aplicativos que estão nessa lista, eu não conheço. Parece que são de fato de 1.000 dólares. Você tem o Barmax, que pela minha cultura suits, seria a OAB americana. Tem aplicativo de estatísticas, tem aplicativo para músicos, para traders. Tem uns 10 aplicativos nessa categoria de 1.000 dólares. E os demais aplicativos que estão nessa lista, alguns assim são até sérios, vai. Você, opa, peraí, isso aqui parece sério. Agora tem algumas coisas ali, games, emulação de aquele globo de neve, que você chacoalha e cai a neve. Pois é, tem algumas coisas ali meio esquisitas, umas coisas que eu não teria coragem de comprar. E assim, com a língua queimada do Live Foto, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Cocatec está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.